Educação para a saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a saúde.
Espaço de Educação para a Saúde, damos continuidade ao tema deste mês, Verão com Saúde. Continuamos a contar com a presença da doutora Cátia Pereira, é médica interna de Medicina Geral e Familiar, na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa, que nos vai esclarecer todas as dúvidas sobre um assunto essencial nesta época, a prevenção de afogamentos. Doutora, as mortes por afogamento ocorrem durante todo o ano, porém a sua frequência aumenta significativamente no verão.
De facto, mais de um terço das mortes por afogamento ocorre durante o verão, o que é expectável, uma vez que esta é a época do ano em que mais pessoas frequentam ambientes aquáticos, como praias, piscinas, rios, poços e parques aquáticos. As crianças e jovens são particularmente vulneráveis. Sabe-se que mais de metade das mortes por afogamento ocorrem em pessoas com menos de 25 anos.
E o que é que está na origem da maioria dos afogamentos? Quais são os principais fatores de risco que contribuem para que continuem a acontecer?
A maioria dos acidentes acontece devido a uma má avaliação dos riscos. Existem vários fatores aos quais devemos estar particularmente alertas para aumentarem o risco de afogamento, nomeadamente o estado do mar, tendo como guia as cores das bandeiras em praias vigiadas, que devem ser estritamente respeitadas, a profundidade dos locais de mergulho, a sobrevalorização das capacidades do nadador, o consumo excessivo de álcool ou drogas e a prática de esportes sem a devida proteção.
E quanto à crença popular de que tomar banho logo após uma refeição deve ser evitado? É um mito ou uma realidade?
A maioria de nós cresceu a ouvir os conselhos dos mais velhos de que após uma refeição deveríamos esperar 2 a 3 horas até a digestão estar terminada para entrar na água, de forma a evitar as ditas paragens de digestão, que poderiam ser igualmente uma causa de afogamento. Hoje sabe-se que esta crença não tem fundamento científico. A digestão não se interrompe abruptamente ao nadar e o sangue continua a circular de forma equilibrada entre os músculos e o sistema digestivo. Embora uma refeição muito abundante possa causar algum desconforto ou indigestão, isto não aumenta o risco de afogamento e pode ocorrer noutras situações, tais como praticar exercício físico após uma refeição ou comer em excesso. O único fator com alguma base científica é o risco de choque térmico ao entrar subitamente em água fria, o que pode provocar alterações na pressão arterial, tonturas ou desmaio. Para evitar este risco, deve-se entrar na água de forma gradual, especialmente após exposição prolongada ao sol, de forma a permitir ao nosso organismo habituar-se à nova temperatura.
Muito bem. E como podemos reconhecer um afogamento de forma a prontamente pedir ajuda?
Ao contrário do que possamos pensar, habitualmente o processo de afogamento é rápido e silencioso, pelo que se torna difícil reconhecer prontamente o que está a acontecer. A pessoa que está em processo de afogamento não tem muitas vezes como gritar e pedir ajuda, pois está a tentar respirar. Os comportamentos típicos incluem dificuldade em manter-se à superfície, dentro da água, desaparecimento súbito debaixo da água e movimentos verticais e circulares com os braços de forma a tentar manter-se à superfície.
Conselhos finais, nos quer deixar, doutora?
Deixa a mensagem que a prevenção é o melhor remédio. Para tal, devemos seguir algumas regras para que possamos aproveitar os banhos da maneira mais segura, frequentar apenas praias vigiadas e respeitar os sinais das bandeiras e as instruções dos nadadores salvadores. Em piscinas privadas, colocar uma vedação à volta e um trinco de fecho automático de forma a impedir o acesso das crianças à água, fazer o mesmo para o acesso a poços e reservatórios de água em espaços desconhecidos. Ter particular cuidado com as crianças, se não souberem nadar, colocar abraçadeiras e coletes. Outra dica importante é ensinar as crianças a nadar tão cedo quanto possível. Verificar a profundidade da água antes de mergulhar e se existem rochas ou obstáculos que possam causar traumatismo em caso de mergulho.
Muito bem, ficam estes conselhos importantes nesta época do ano. Obrigado, doutora Cátia Pereira, médica na Unidade de Saúde Familiar de Condeixa, a falar-nos hoje sobre a prevenção de afogamentos neste mês que dedicamos ao Verão com Saúde. Voltamos na próxima semana.
Educação para a Saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a Saúde.